Para quem quer conhecer o carnaval, alguma coisa de escola de samba, tem que ir na escola de samba.
Atenção, meu ouvinte, o negócio é o seguinte: mais um especial de carnaval aqui do Descomunal, seu podcast favorito, pelo menos o meu é. Eu sou Caio Andrade, seu apresentador, e hoje a gente vai falar sobre esses aspectos do empreendedorismo dentro do carnaval, sobre essa indústria criativa de negócios, gestão de projetos, tudo isso, além dessa festa. Tem gente que está indo aí para bloco, tem gente voltando para bloco, tem gente que está indo trabalhar e tem gente que está aqui com a gente no Descomunal. Para falar sobre esse assunto importantíssimo, super relevante, trouxe uma pessoa que tem experiência na área, porque ela é simplesmente presidente da AMEBRAS, a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil, vice-presidente da Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, diretora de projetos da Mangueira do Amanhã e embaixadora do turismo no Rio de Janeiro. E muitas outras coisas, não é? Com vocês, Célia Domingues.
Oi, Caio. Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É sempre bom a gente, nesse momento de carnaval, falar de carnaval, além do carnaval, né?
Exatamente.
Mas eu quero aproveitar esse nosso início e lhe presentear.
Ah, que isso.
Isso aqui é uma lembrança dos nossos artesãos, nossos artistas do carnaval, que acreditam no carnaval além dos 365 dias, né? E que fazem do
carnaval, carnaval, né?
Respiram e que faz do carnaval a sua fonte de renda principal, respeitando a nossa cultura e respeitando esse espetáculo que é considerado o melhor e maior espetáculo da Terra.
Eu concordo.
Também.
Bom, Célia, eu esqueci de alguma coisa na sua apresentação, falei bem do seu currículo?
Muito bem, claro, tá tudo
tá ótimo.
Ótimo.
Antes da gente começar falando sobre essa parte de empreendedorismo propriamente dito, acho que era legal a gente começar falando também da sua história, sua origem, como que você, se você sempre teve interesse pela cultura do carnaval, pelas artes carnavalescas, como que você parou nesse mundo que você tá inserida hoje?
Olha, não tinha como ser diferente. Eu nasci no Morro do Telégrafo, na estação primeira, quer dizer, na verdade, na comunidade da Mangueira, no complexo da Mangueira, onde está a estação primeira de Mangueira. Então, eu nasci lá, minha família é de lá, tenho família hoje ainda lá, eu não moro mais lá, mas tenho família, amigos. E aos 10 anos, eu me vi... Na verdade, assim, eu sempre gostei de samba, né? Embora não, a minha família não fosse daquele núcleo ali das famílias do samba, da escola de samba.
Não era uma família de músicos,
não,
assim?
Não, não era. Mas eu sempre gostei muito, né? Eu era espivitada, né? Então, eu encerava o chão da minha casa, sambando, né? Imitando uma porta-bandeira, né? Quem sabe, né? Eu gostaria de ter sido uma porta-bandeira, não fui. Mas aos 10 anos, eu tive uma oportunidade de desfilar na escola, né? Convidada, assim, empurrada, porque faltou uma criança, chama as crianças. E eu me apresentei lá, tinha uma amiga lá, que vambora, todo
pegou
mundo.
Pegou logo a vaga dela.
Pegamos a vaga de alguém. Graças a Deus, alguém faltou para eu poder tá lá. E aí, gostei bastante e nunca mais deixei de desfilar. E desfilo na Mangueira... Eu tenho 57 carnavais, 57
Caramba.
Anos de desfile na Estação Primeira de Mangueira. E eu falo assim, eu já passei por todas as alas, eu só não fui o grande amor do mestre Sala, que é a porta-bandeira, né, que eu queria tanto. Mas, na verdade, eu saí na ala das crianças, saí em alas comerciais, saí na ala de passista, né, metida passista, fui lá, né, também me aventurar, e saí também na diretoria. Hoje eu sou diretora, sou conselheira benemérita da Estação Primeira de Mangueira. Eu, durante alguns anos, eu saí à frente das baianas, porque eu sou madrinha das baianas da Mangueira. Então, durante alguns anos, eu saí à frente das baianas. Hoje eu saio com o conselho. E tenho esse carinho muito especial, né? Sou diretora de projetos da Mangueira do Amanhã, um carinho dobrado com as crianças. Então, assim, tem tudo a ver a minha história, se mistura com a história da Estação Primeira de Mangueira, se mistura com a história das famílias e da comunidade. Embora eu não more mais na Mangueira, mas eu não desenterrei o meu coração de lá.
E sua família tocava alguma coisa? Tinha uma,
Só
músicos
tocava
também?
barulho, ninguém, só fazia barulho. Ninguém era músico, ninguém tocava nada. Agora, depois, a partir de mim, tudo mudou, né? Porque aí você vai falando, né, para os primos, vai falando e tal, mas assim, ninguém se animou muito, não.
Caramba, tia
Mas
Célia da
na minha,
Mangueira.
eles se animam muito em assistir, né, ver quando é que ficam vendo o desfile para ver se eu apareço, quando apareço aquela festa, né, e tal. Mas então, mas na minha casa, na minha família, né, que eu formei depois de casada, é diferente. Eu tenho um filho que é metido a músico. Cadeira, ele vai até ficar chateado, né? Não. Mas eles aprenderam percussão, eles tocam muito bem. E tem um que dança, ele samba, ele tem uma, inclusive, ele é, a formação acadêmica dele é de dança, e ele tem uma casa de dança, ele é coreógrafo, ele é passista. Então, assim, a família que eu formei, ela já é bem envolvida com o carnaval.
Que bacana. E você falou 57 carnavais, né? Você lembra qual que mais te marcou?
Então, o carnaval que mais. Eu tenho vários carnavais, né? Minha memória, né, afetiva, ela é de vários carnavais. Mas eu tenho dois carnavais muito importantes. O primeiro, quando eu desfilei a primeira vez, que foi em 1967, que foi Monteiro Lobato.
Mundo Encantado de Monteiro
Mundo
Lobato, né?
Cantado de
Pô,
Monteiro
esse samba fez um
Lobato,
sucesso.
inesquecível, né? É um hino esse samba. E para mim foi a glória, né? A primeira vez. E 1998, que foi Chico Buarque, né, que foi o ano em que eu estava muito envolvida na gestão da Mangueira. Eu fui casada, né, com meu marido, meu ex-marido, ele foi presidente da Mangueira. E nessa época a gente, claro, muito atuante na escola, na gestão, nos projetos todos. E foi o ano que a Mangueira, 1998, a Mangueira também teve esse campeonato, né, com Chico Buarque. Então foi um ano muito marcante, porque foi um ano diferente, porque quando a Mangueira ganhava, eu era desfilante, né? Esse ano eu conheci o bastidor, eu fiz parte de toda a programação, de toda essa engrenagem, de toda essa loucura que é um bastidor de carnaval, né? Então, assim, foi muito importante esse campeonato, justamente pela validação da nossa do nosso empenho, do nosso
Nosso trabalho.
esforço, do nosso trabalho, de tudo que nós passamos para poder conseguir botar o carnaval na rua, de tudo que nós passamos para poder apresentar um carnaval à altura do seu personagem, do seu homenageado, e com todo o respeito ao público, né, e aos mangueirenses. Então teve um sabor diferente.
Pois é, eu fico imaginando, eu desfilei uma vez só, mas eu fico imaginando como deve ser ganhar o carnaval desfilando, assim, ter feito parte daquilo, ter vivido aquele título, sabe?
Olha, é engraçado, é uma coisa assim, não dá para descrever. Olha, eu tenho 57 desfiles, cada ano que eu entro para desfilar parece ser o primeiro ano, porque é sempre uma emoção e é uma diferente da outra. E a vitória, quando, né, chega o campeonato, nossa, é uma coisa assim, é a coroação de um trabalho, né? Eu, pelo menos, penso que é a coroação de um trabalho de 365 dias, das pessoas que se envolvem, das pessoas que não dormem, das
Que
pessoas que largam
abraçam
suas
mesmo aquilo,
famílias,
né?
que realmente abraçam essa causa, né, de querer ver a sua escola campeã e mostrar um belíssimo trabalho. Tem essa diferença. É diferente de uma pessoa que simplesmente trabalhou, não tirando esse mérito dos componentes. Mas assim, a nossa avaliação, ela tem um peso extra, né, que é do trabalho durante o ano todo, do sacrifício, de tudo que se passa para poder colocar uma escola de samba na rua.
Para você, o que que o carnaval representa, além dessa coisa da festa? Tem algum destaque que você dá?
Então, para mim, desde há muito tempo, o carnaval, ele é um segmento muito importante, que além do espetáculo, né, que se apresenta, o carnaval, ele dá oportunidades de trabalho, ele representa uma cultura muito forte, a nossa cultura é muito forte. O carnaval, ele dá reconhecimento aos artistas, né? E ele traz para a cidade uma renda muito importante, vamos considerar isso também, né?
Verdade. Uma festa desse tamanho, um destaque
Então,
internacional.
carnaval, ele tem que ser, eu acho que mais, além de mais respeitado, porque eu acho que ele é um instrumento importante, né? E de várias lanças, o carnaval, ele precisa estar presente nos 365 dias na nossa cidade.
Porque tem gente que só vê pela televisão aquele desfile
E acha que o
lá,
carnaval são só
é
5 dias, mas
só aquilo.
como é que esses 5 dias acontece? Como é que o carnaval chegou na avenida? Ninguém botou a varinha de condão e tam-tam e pum,
Montou um
montou o
carro de 7
carnaval. Ninguém
metros.
chamou a Samanta e ela deu um plim-plim e a coisa apareceu lá, feiticeira, né?
Sim.
Houve, tem um planejamento, envolve todo um trabalho de gestão, né? São várias reuniões, muitos bate-boca, concordos e não concordos. Então, assim, é um ano de muito trabalho, viu? Para poder chegar até essa qualidade de espetáculo que se coloca lá na avenida para as pessoas poderem estar assistindo. Aliás, para o mundo todo assistir, né?
Verdade.
Isso.
Então, desde pequeno você já tinha essa inquietude assim, fazer projetos que envolvessem carnaval.
Foram etapas, né? Na verdade, foram etapas. Primeiro, eu vi o carnaval como oportunidade de trabalho, porque eu via muita gente na comunidade desempregada. E quando chegava no carnaval, era uma correria para botar muita gente trabalhando. Então eu sempre pensei, por que que não bota antes? Né? Hoje, na verdade, se fala de uma forma muito mais técnica, né? Muito mais pensada. Mas na verdade é isso, trocando em miúdos é isso. Por que tanta gente desempregada e o carnaval com tanta oportunidade de emprego? Tinha que fazer essa junção aí, né? Mas para essas pessoas chegarem no barracão para trabalhar, elas precisavam estar o quê? Preparadas, capacitadas. Porque até então, o carnavalesco precisava das pessoas trabalhando, mas ele pegava, né? O presidente da escola de samba pegava as pessoas da comunidade que estavam sem trabalhar para ganhar um dinheirinho extra e botava no barracão trabalhando. O carnavalesco tinha que ensinar o que que eles iam fazer. Quando eles pegavam o pique, o carnaval já estava acabando. E ano que vem eram outras pessoas, o ano seguinte eram outras pessoas. Então
Uma
eu entendi
rotatividade muito grande,
que as
né?
pessoas estavam trabalhando, não ia ficar esperando o carnaval do ano seguinte para
Sim,
trabalhar, né?
sim.
Porque barriga não espera, luz não, gás também não,
Total.
né? Escola muito menos. Então eu pensava assim, gente, por que não preparar essas pessoas para quando o carnavalesco precisar, ele vai pegar pessoas preparadas. E depois, quando passar o carnaval, essas pessoas podem continuar trabalhando em alguma coisa no formato carnaval, na proposta carnaval da cultura, né, até chegar o momento de alta temporada. Então, quando o Elmo foi eleito presidente da Mangueira, ele me entregou a responsabilidade da programação social, do projeto social e cultural da escola.
Você lembra que ano
Então,
isso,
em
mais ou menos?
95. Então, eu tive a oportunidade, lembrando, né, daquilo tudo, das pessoas sem trabalho, né, e tal, eu já tinha isso na cabeça, montei um projeto junto com uma equipe muito boa que nós montamos nessa época, e aí nós começamos a fazer os projetos de qualificação para a economia do carnaval, que antigamente não se falava economia, se falava era para o barracão mesmo, né, tinha que preparar as pessoas para trabalhar no barracão,
Famoso ir pro
né,
barracão.
exatamente. E aí nós começamos, a Mangueira. Se minha memória não estiver me traindo, foi a primeira escola a ter um projeto bem estruturado de qualificação profissional para essa indústria, essa economia do carnaval.
Mangueira é tão grande que nem cabe explicação.
Não tem explicação, mas tem alguma sim. Às vezes tem.
E eu citei aqui que você é uma liderança na Mebraes e na ABAC. Aí eu falando essas siglas, talvez as pessoas não façam nem ideia que
É
existem a
verdade.
Mebraes e a ABAC. Então, acho que a gente podia comentar também o
É.
que é essa Mebraes e
A
a
Mebraes é
ABAC
a Associação de Mulheres
público.
Empreendedoras do Brasil, que ela surgiu em 1998. Eu já era empreendedora, acho que eu já nasci empreendedora, mas em 98, né, eu era uma empreendedora, graças a Deus, bem-sucedida. E nós tínhamos um grupo, 18 mulheres empreendedoras, nós amigas, nós almoçávamos todo mês juntas e tal, e a gente sempre falava na questão de impostos, encargos, tudo muito caro e tal. E aí nós resolvemos ter uma voz ativa, jurídica. Então nós criamos a Mebraes. a Mebrage representar as empreendedoras. E assim fomos indo. Só que, como eu já fazia um trabalho na Mangueira e dava certo, que era esse projeto de qualificação, capacitação para essa indústria do carnaval, eu conversei com o meu conselho na Mebrage que a gente podia levar um projeto de qualificação para essa indústria do carnaval para as outras comunidades, porque na Mangueira dava certo, daria todos, e a gente estaria dando oportunidade a outras mulheres de comunidades diferentes de estarem trabalhando também nessa economia do carnaval. E aí nós montamos um projeto e levamos o carnaval através da Mebrage para várias comunidades, para várias cidades, para vários estados e para fora do Brasil também. Então, fora do Rio também, fora do Brasil. Então, assim, a Mebrais é uma instituição que ela existe há 27 anos, tá? E 70% das atividades dela é voltada para a economia criativa, principalmente e também do carnaval, né? Nós começamos trabalhando com mulheres, mas hoje nós trabalhamos com todas as pessoas que querem uma oportunidade de qualificação, de capacitação e de empreendedorismo. A gente faz uma consultoria para esses novos empreendedores estarem nesse mercado da economia criativa.
Caramba! E a ABAC?
A ABAC é um sonho meu e do Milton Cunha. A gente, mais de 10 anos, a gente conversa sobre a necessidade de juntar. A ABAC acaba sendo quase uma continuidade da Mebrage, porque a gente conversava muito sobre a necessidade de juntar os acadêmicos do carnaval com o notório saber do carnaval. Porque também os acadêmicos existem quase que agora, são bem recentes, porque antigamente você não tinha acadêmicos voltados, vamos dizer assim, exclusivamente para o carnaval. Hoje nós temos, né? Porque surgiram, né, ao longo dos anos, aí surgiram cursos superiores que envolvem carnaval, que envolvem algumas das técnicas do carnaval que são bem necessárias. Hoje a gente tem a Belas Artes, que a EBA, que, da UFRJ, que vários carnavalescos. É? Ai, quer ver? Vários carnavalescos que nós temos hoje, essa classe mais jovem, né? Mas do carnaval, vieram da EBA. Então, nós sentimos a necessidade, por exemplo, nós temos jornalistas especialistas, né, de carnaval, pesquisadores, historiadores, nós temos carnavalescos, né, nós temos vários profissionais hoje, especialistas de carnaval, que têm formação acadêmica. Maravilha! Crescimento total. Mas nós não podemos esquecer daquele profissional de base, que é a costureira criativa, que é o escultor, que é o aderecista, que é o decorador, que ele não foi para uma academia, mas o trabalho dele é uma super arte importante, muito importante. Né? Porque eu digo o seguinte, não adianta o trabalho maravilhoso do carnavalesco se não tiver quem tire do papel e execute, que bote para funcionar. Porque sem uma costureira criativa, sem um escultor, sem um decorador, e o projeto dele não sai do papel, não vai parar na avenida e não vai ter carnaval. Verdade. E a costureira e o escultor, ele precisa entender que se não tiver o profissional que pensa, que ele projeta, que ele sonha para poder ter aquele projeto do carnaval, se não tivesse ele, ele não teria trabalho, né? Então, são tão importantes quanto e têm o mesmo peso. E eles precisavam se encontrar, porque muitos não se conheciam. Precisava ter essa troca, essa conexão, né? Dessas pessoas importantes, né, dentro do carnaval. Por isso, artes carnavalescas, né? Porque são várias artes. E também para que a gente pudesse levar para as pessoas um conhecimento maior sobre o carnaval, além do desfile, além da avenida, além do Massapucaí, que são os livros, são as histórias, são as pesquisas, né? E aí a academia surgiu por conta disso. Então hoje a Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, ela está na Travessa do Ouvidor 9, funciona de segunda a sábado, de 10 às 18 horas, entrada gratuita para quem quiser visitar, mas nós temos várias oficinas, vários cursos, né? Aí sai sempre nas nossas redes sociais, sigam as nossas redes sociais, né? @ACAD, Artes Carnavalescas, e a gente está sempre divulgando toda a nossa programação.
A gente vai deixar aqui na tela a ABAC para o pessoal seguir.
É uma agenda muito rica, é uma agenda muito, vamos dizer assim, disputada, né, para essas atividades do carnaval.
É, eu falei que sou da Escola de Belas Artes, né? Eu me formei em História da Arte, que é um único curso teórico da EBA. EBA é a Escola de Belas Artes lá na UFRJ, no Fundão. E aí são 13 cursos. E tem um núcleo muito forte de carnaval lá. Tem um curso de cenografia, tem um curso de indumentária. Então, conheço várias... Tem vários amigos assim que...
Professor Samuel Abrantes.
Sim, tem até jurados também.
Tem jurados também, vários jurados.
A professora Rosa Magalhães deu aula lá.
A Rosa, uma mestra. A Rosa, inclusive, perdemos uma grande carnavalesca, uma grande artista. Mas eu tive o prazer, a honra de trabalhar com a Rosa em dois grandes espetáculos, que foi o show de abertura e encerramento dos Jogos Pan-Americanos 2007 e as Olimpíadas em 2016. Então, assim, sempre aprendendo. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma artista incomparável, única, ímpar. No show de abertura do Pan-Americano, nós recebemos 9 prêmios, inclusive o Emmy, e a Rosa foi receber e foi considerado o melhor show de abertura e encerramento dos Jogos Pan-Americanos até aquela data de 2007.
Caramba.
E pra gente foi uma coisa assim...
Um reconhecimento,
Um reconhecimento de grande valor, porque nessa produção toda, nós demos oportunidades de trabalho a costureiras, escultores, pintores, decoradores, que estavam fora do mercado de trabalho, pessoas que estavam que eram de outras escolas. Nós fizemos um mix de vários profissionais de todas as escolas, e ainda para os nossos alunos que estavam entrando no mercado de trabalho naquele momento. Foi um estágio maravilhoso. E assim, deu tudo certo, e quando houve essa premiação, a gente vibrou muito, a gente gostou muito, e principalmente com a liderança da nossa grande mestra e saudosa Rosa Magalhães.
Bacana.
Que, inclusive, ela é in memoriam, mas ela faleceu sabendo. Ela era nossa presidente de honra da Academia Brasileira de Artes Carnavalesca, porque durante esses 10 anos de muita discussão, eu e Milton, de muita conversa, ela participava também.
Sim, multicampeã.
É.
Gente, ela era demais.
Verdade.
E aí eu tinha vários amigos que falavam, quando descobriram assim, vai ter aula com Rosa Magalhães.
Todo mundo corria, queria, né? Muito legal.
O pessoal adorava pegar matéria, que já procurava logo qual é a matéria que ela dava aula.
É.
E aí vários que vão pra ser carnavalesco de escola, trabalham no barracão, tem amigos meus da Grande Rio, estão 24 horas no barracão, o ano inteiro.
Você sabe que hoje tem vários carnavalescos, né, dessa ala mais jovens, e eles foram para lá. A Liesa, ela fez um contrato, acho que durante uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, com a escola, né, de Belas Artes, e os estudantes da Belas Artes, eles iam fazer estágio lá na Cidade do Samba, né, eu era supervisora deles. E aí nós colocávamos, né, direcionávamos cada dois estudantes para uma escola, para poder ficar com um carnavalesco. E aí ficava um de manhã, ficava outro à tarde. Eles faziam aquela hora que eles tinham, né, para estagiar. E era assim, era pauleira, porque estar numa sala de aula é uma coisa, né? Estar pesquisando, né, lá no seu computador é uma coisa. Agora, ir para um barracão, cheiro de tinta, de cola, e aquele calor imenso, ali é a verdadeira praça de trabalho, né? Então, muitos saíram dali já sabendo o que queriam, e hoje estão lá como carnavalescos.
É a prova,
né,
de fogo,
e
né? Ou é isso que você quer,
muitos,
ou
muitos já
não é...
campeões, e muitos já campeões, com certeza. Isso pra gente também foi um grande aprendizado.
E nesse sentido de capacitação, quais são os maiores desafios para quem quer transformar essa arte carnavalesca em uma fonte de renda, assim?
Então, nós temos ótimos, ótimos artistas, né, do carnaval. O maior desafio, realmente, é se manter trabalhando 365 dias. Acho que as pessoas, quando me ouvem falar, falam assim, vem ela com 365. Joga até no bicho, gente, que deve dar. Mas o problema é o seguinte, é 365 dias mesmo, porque...
O barracão não para.
Não para, entendeu? E nós temos uma cidade turística receptiva. Nós temos pessoas na cidade o tempo todo querendo saber o que que de mais acontece de bom nessa cidade, além da praia, além do teatro, além dos espetáculos. É o carnaval. É o carnaval. Além do Pão de Açúcar, além da Urca, é o carnaval. Então, as pessoas que não vêm no carnaval, no período do carnaval, elas precisam ter informação sobre esse espetáculo, elas precisam ter a oportunidade de adquirir produtos e serviços desse espetáculo, né? Eu acho que isso a cidade ainda está devendo para a cultura do carnaval e para os profissionais do carnaval. Então, assim, o profissional que ele é mais atirado, né, e tal, ele vai cavando oportunidades de trabalho. Mas ele não precisaria cavar. A oportunidade tinha que bater na porta dele. Tá? Se nós tivéssemos uma produção, uma programação, tá, de carnaval o ano inteiro na cidade, a maioria dos profissionais teriam essa oportunidade de trabalho 365 dias. Tá? Então, acho que os comandantes aí têm que olhar melhor isso, né? Seu prefeito, seu governador também, todos os prefeitos das cidades que têm carnaval ativo precisam olhar isso com carinho, porque precisa ter uma agenda que envolva o carnaval, porque ela existe, mas ela ainda é uma agenda extraoficial. Ela é uma agenda forçada por quem quer trabalhar, e ela precisa ser uma agenda oficial de cada cidade que tem carnaval ativo, porque existe demanda para isso.
E você, dentro dos seus projetos sociais, algum te marcou de uma forma mais especial?
É, assim, o carnaval para mim é muito especial enquanto bastidor, né? É ótimo, eu desfilo, adoro, amo, mas o bastidor é muito forte. Então, assim, os projetos que eu me envolvo são causas, porque acaba sendo causas, né? Porque eu acredito, eu não trabalho com o que eu não acredito. Então, eu acredito muito no potencial do carnaval para negócios. Tá? Tanto é que a gente na Mebrase a gente tem um departamento que a gente chama, que é um núcleo, né? Que é negócios e oportunidades. É o cavar. A gente cava, a gente busca negócios o ano inteiro para poder ter esses profissionais do carnaval trabalhando. E olha que tem profissionais que têm renda principal vindo desses
Ah, que
negócios.
bacana.
Tá? Então, temos que considerar. Então, assim, para mim todos os projetos são muito importantes. Mas, ultimamente, a gente tem trabalhado muito com a questão do souvenir do carnaval. Porque, desde quando nós começamos os projetos de qualificação na Mebrais, além dos profissionais para estar atuando nos ateliês e nos barracões, que, na verdade, eles vão muito além, é no barracão, é nos ateliês, é nas festas, é no teatro, é na televisão, sabe? Em tudo quanto é lugar, você precisa desse profissional. É o mesmo do carnaval. Né? Mas no início nós sempre pensamos assim: se todo mundo turista vem ao Rio de Janeiro e ele quer levar uma lembrancinha, leva do Maracanã, leva do Bondinho, leva não sei o quê, leva dali da Copacabana, por que que ele não pode levar do Carnaval, se ele gosta tanto do Carnaval? E o Carnaval não tinha esse souvenir. Então nós criamos uma linha de souvenir. E nós trabalhamos essa linha, ela é uma linha totalmente artesanal, é uma linha com aproveitamento e reaproveitamento, é uma linha que respeita o meio ambiente desde sempre, não é agora porque virou moda e todo mundo acha que sim, mas graças a Deus estão tomando conhecimento, é que
Ecologicamente
devem,
correto.
o ecologicamente correto, mas a gente há mais de 25
Já
anos
pensava
trabalhamos
nisso.
com isso. Aproveitar as fantasias que se jogam fora, a gente recupera fantasias. E a gente aluga para que os turistas possam tirar uma foto. Isso é uma fonte de renda. A gente, o que não aproveitamos, nós destrinchamos e ela vira um produto, vira uma baianinha, uma africana. A madeira está
É,
aqui, ó, o MDF
baianinha
está
que
aqui, ó, com uma,
veio de Minas, não foi?
nós temos uma parceria com o ateliê de Minas, de artesãos, né? É uma parceria importante. E é o MDF com acrílico e com pintura artística. Isso aqui é a verdadeira representação de um souvenir do carnaval. Nós temos mestre-sala, tem porta-bandeira, tem instrumentos musicais de percussão que participam, fazem parte de uma bateria. Então, essa eu acho que tem que ter é esse entendimento, esse reconhecimento da necessidade da gente ter um produto que representa a nossa cultura e que gera renda o ano inteiro. Então, para mim, atualmente, é respeitando, né, todos os projetos em que eu já me envolvi, mas eu acho que essa questão do souvenir, da lembrança, porque é o mundo inteiro, você viaja no mundo inteiro, todo lugar que você vai, na Europa, nos Estados Unidos, todos os lugares que você vai, tem um souvenir da sua cultura principal, de peso, né? Aqui no Rio, ainda tem alguma coisa que não está acontecendo.
Não,
está deixando a desejar.
E o carnaval é um fenômeno mundial, né? É. Internacional. É, se você falar de carnaval, o pessoal sabe o que está
E tem que entender
tá
o seguinte,
Brasil,
eu
Rio.
Não estou falando de um trabalho, de um produto industrializado. Eu estou falando de um produto que ele é artesanal, que ele é feito pelas mãozinhas aqui dos artistas, tá? E que ele depende da criatividade das pessoas. Isso tem peso, isso tem valor, isso precisa ter espaço, né? Para poder gerar receita para esses artistas.
É, e nesse sentido...
Ainda vou te falar uma coisa, desculpe. Eu não sou artesã, viu? Não sei fazer nada. Mas eu admiro, eu gosto, eu dou valor e sei negociar.
Incentiva quem sabe,
é
né? Não, nesse sentido, por exemplo, de ser uma coisa, um artesanato, que não ser algo industrial. É, a Tia Surica comentou semana passada como o carnaval deixou de ser uma coisa de bairro, micro, assim, para ser um grande evento, com uma grande estrutura. É, você sentiu também que teve alguma elitização, essa perda dessa identidade popular no carnaval?
Olha só, eu acho que desde que os políticos passaram a ver a importância do carnaval e o peso das comunidades, o carnaval começou a ter uma classe mais elitizada. Ok. Nada contra. Mas a gente não pode perder a essência. É, assim, a minha avó, as pessoas mais velhas lá do samba, eu gosto muito, sabe, de estar entre os mais velhos, entre os mais experientes, de ouvir as histórias, de aprender. Então, eu sempre ouvi o seguinte, que os mais ricos, as pessoas que de uma classe mais elitizada, não frequentavam as quadras.
Sim.
As quadras eram feitas para quem? Para nós da comunidade, né? Nosso terreiro, nosso quilombo, né? Nosso local de encontro, nosso terreiro de encontro. Então, não era para a classe elitizada, tá? Quando essa classe elitizada, hoje, ela disputa o lugar dentro das nossas escolas, tá? Nada contra também. Eu acho que a escola de samba é uma escola democrática, é um espaço que dá para todos. Só tem um detalhe, precisa ter respeito. Quando você chega num lugar, você tem que saber a história daquele lugar, das pessoas,
saber onde você está pisando.
Saber onde está pisando, que terreiro é esse, que terra é essa, porque é uma terra fértil, tá? E você tem que respeitar a história das pessoas. Você não pode querer anular a história das pessoas para poder tentar fazer a sua. Não pode.
Gostei.
Entendeu? Então, assim, nada contra elitizar, mas tem que ter respeito, sabe? Porque tem espaço para todo mundo, sabe? É a mesma coisa de você chegar na minha escola, na Mangueira, né? Eu tenho uma história na minha Mangueira, eu tenho uma história na minha escola, tá? E eu acho que é uma história que tem valor, é uma história de peso, de contribuição. E alguém chegar, querer começar a fazer um trabalho e anular tudo que eu contribuí.
Como se não tivesse valor,
ali,
nada daquilo.
Anular a minha contribuição. Dá licença, mas essa pessoa é burra, né? Essa pessoa é burra, né? Porque ela vai querer me apagar para fazer a história dela. Não pode. Sabe? Além
vai
de
perder
falta,
toda aquela
além,
base.
Não, assim, ó, é falta de respeito.
Sim.
E não é inteligente. Por quê? Porque quando quer me apagar, vai ter que ter um trabalho dobrado, porque vai começar do zero, que já estava em 80% feito. Né? Então não é melhor pegar o 80% feito, dar a mão para quem já está e ter menos tempo para chegar no 100%? Ah, tá bom, obrigada. Quando pensarem assim, tudo ficará melhor, né? É isso.
Sim. Então, na sua opinião, como é que a gente pode garantir que o carnaval mantenha essa essência popular? Você acha que isso é possível, né?
Ah, Eu acho que é possível sim quando as pessoas tomam conhecimento, elas têm consciência, tá? E respeitem as histórias, sabe? Porque assim, eu acho que tem que ter evolução, eu acho que tem que, claro, tá crescendo a cada dia.
Mas você acha que continua sendo acessível?
É, acessível sim, mas eu acho que, assim, ó, tem que ter evolução sim. Até porque, olha a tecnologia aí, tá na porta de todo mundo, né? Tá na cara de todo mundo. Tem que evoluir, mas não pode esquecer a base, não pode esquecer a raiz, não pode esquecer as origens. Isso não pode. Olha, já dizia o mestre Nelson Sargento, né? Nosso saudoso Nelson Sargento dizia assim, deixa eu ver se eu lembro. Que não importa o passado. Não lembro, mas ele falava uma coisa assim, que para a gente poder ter um futuro, tá, de respeito, a gente também tem que respeitar o nosso passado, né? Você não consegue chegar no futuro com respeito estruturado, se você não respeitar lá atrás o passado, né? Então eu acho que existe sim, tem condição sim. De todo mundo estar atuando no carnaval, de todo mundo ter sua projeção no carnaval, todo mundo ter seu espaço no carnaval, desde que todos se respeitem, tá? É visibilidade para todo mundo. Todo mundo é importante, né? O cara que empurra o carro alegórico, lá, a alegoria, ele é importante. Hoje as alegorias, todo mundo motorizado, é tudo bacana, mas antigamente se não tivesse um empurrador, ela não saía do lugar.
Uhum.
E hoje ela, o empurrador ele é usado para poder fazer, é o único setor na avenida, no desfile das escolas de samba, que você pode fazer a sua publicidade, a parceria com a empresa que está ali lhe apoiando, como é que se diz? Patrocinando a escola. Então o empurrador ele ainda está lá, para ele poder vestir a camisa que vai dar a visibilidade à marca que é o seu parceiro. Então, ele é importante também. Entendeu?
Garanto que você não sabia disso.
Então, é importante. É porque, na escola, na verdade, no desfile da escola, não pode ter nenhuma marca de nada, de empresa, de nada, né? Mas ali, nesse setor, é o único que pode. Que é no empurradores de alegoria. Então, por isso que as escolas, até hoje, mesmo os carros sendo motorizados, né, as escolas mantêm os empurradores, porque é o único setor de publicidade.
Você citou o Nelson Sargento. Você teve muito contato com os bambas da Mangueira?
Olha, eu sou uma pessoa abençoada, porque eu conheci vários, né, dos nomes... desses baluartes da Estação Primeira de Mangueira. Seu Carlos Cachaça foi fundador.
Ah, que bacana.
Eu conheci, convivi com o seu Carlos Cachaça. Seu Cartola foi fundador. Eu não convivi muito, mas conheci seu Cartola. Dona Zica, Dona Neuma, Tia Miúda, Jamelão, Delegado, Mocinha, Neide, que foi porta-bandeira.
Tantinho,
conheci Tantinho. Muito, muito, muito. Quer dizer, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conhecê-los, de beber naquela fonte. E, no ano de 1995, nós montamos na Mangueira o Conselho dos Baluartes, que era um conselho superior, onde todos esses nomes, essas pessoas faziam parte. E eu era responsável por eles, na avenida, e durante todo o tempo, cuidando deles. Então, assim, às vezes eu ouço pessoas falarem algumas coisas, eu falo assim, pois é, né? Eles leram, eu vivia. Ah. Então, posso fazer o quê, né?
Diferença.
É diferente.
Então, foi por isso que você veio de verde hoje, homenagem à sua Mangueira.
Não, você sabe, foi casual, mas eu vou te falar uma coisa. Eu adoro verde e eu sou uma pessoa que desde sempre andei de verde e rosa.
Caramba.
Eu ando de verde e rosa sem estar na quadra. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, sério...
Identificada mesmo com a
escola. Eu gosto de verde e rosa, sempre gostei. Então, eu tenho uma amiga que há muitos anos e ela falava assim pra mim, Célia, eu odiava verde e rosa, eu só achava bonito em você.
Ela falava, só serve com você.
Ela só achava bonita em mim. Mas hoje ela adora verde e rosa. Mas eu gosto muito de verde e rosa. Eu ando de verde e rosa para cima e para baixo. Eu tenho um guarda-roupa cheio de verde e de rosa. Eu gosto muito, sempre gostei.
Uhum.
É verde e rosa, ou só verde ou só rosa, mas eu uso.
É para renovar cada ano, né? Todo ano tem desfile. E Uma dúvida, a gente falou de carnaval em outros lugares, né? Por exemplo, a baiana aqui veio de Minas. Você trabalha também com carnaval em São Paulo, carnaval em Salvador? Ou você
Então,
sempre.
eu já participei de vários workshops, já fiz várias, tive várias participações de projetos temporários, né, em vários estados. Eu já fui supervisora de projetos de qualificação, inclusive, em outros estados. Mas hoje, na verdade, já participei da fundação da Escola de Carnaval de Brasília, um tempo lá. Eu participo da FenaSamba, que é a Federação Nacional das Escolas de Samba. Eu sou diretora de empreendedorismo e novos negócios. Então, eu rodo o Brasil inteiro através da FenaSamba, ajudando, auxiliando as associações e ligas das escolas de samba a implantar projetos de qualificação em empreendedorismo exclusivamente voltado para o carnaval. Então, atualmente, eu faço consultoria, né, ajudando as escolas, ajudando as associações e ligas a implantar esses projetos. E eu tive a oportunidade de coordenar um projeto de carnaval fora do Brasil, na Argentina, durante 8 anos. A gente levou o carnaval, não só o desfile, que nós levávamos 2.000 pessoas para desfilar lá, mas antes disso, durante 6 meses, nós fazíamos toda uma produção de oficinas voltadas para o carnaval, com adaptação da cultura local de San Luis, na Argentina. Foi durante 8 anos muito trabalho.
Pô, imagino.
E muito aprendizado também, né? E a gente não ensina só, a gente aprende muito também. É uma
Sim.
troca.
E nesse sentido, a gente está agora em 2025, né? Inteligência artificial, metaverso. Toda essa evolução tecnológica, assim, vem te assustando? Ou você acha isso muito positivo para o carnaval, para a economia criativa?
Eu acho altamente positivo. O que me assusta é quando as pessoas querem substituir o ser humano, a
Verdade.
criatividade, as mãos. Isso me assusta, porque eu acho que nada substitui a criatividade de uma pessoa, de
Nossa,
um artista.
teve cartaz de escola, o cartaz do lançamento do enredo feito por inteligência
É,
artificial. Aí
pois
saiu umas
é.
coisas meio estranhas.
Então, isso assusta, sim. E me assusta um pouco mais o receio de que se perca o controle sobre isso, sabe? Então, acho que tudo tem que ser no seu momento, dosado, que não. Claro, a gente tem que evoluir, né? Eu acho que tem muitas. Você tem muitas. Vamos dizer assim. Tem muitas técnicas, né, que são necessárias, né, dentro do carnaval para tornar ele também diferente, né, para tornar ele mais sedutor. Porém, não podemos achar, tá, que tudo será máquina, né? Porque a máquina não tem coração. Porque a máquina, ela tem memória, mas é diferente, né? Não é a nossa memória. A máquina não me abraça, ela não me beija e ela não me dá o ombro para chorar.
Gostei. Nesse sentido também de tecnologias e avanços tecnológicos, por exemplo, você acha que a televisão hoje ainda tem um papel importante para transmitir o carnaval?
Eu
Porque hoje
acho.
até partida de futebol a gente vê no YouTube ou outras
Pois é, mas
plataformas.
olha só. Vamos voltar uma situação aqui. Na pandemia, naquele momento horrível que nós passamos. O celular, né? Eu acho que o celular nunca foi tão usado, né?
Sim.
Mas tinha gente que não tinha celular. Na hora da escola, as crianças não tinham computador,
Nossa, na faculdade
né?
teve esse
Tem muita
problema
gente que
também.
não pôde, né, estar tá no mesmo nível que uma turma inteira porque não tinha acesso. Correto? Mas isso acontece hoje também, ainda acontece isso. Tá? Então, assim, tem muita gente que não tem um equipamento legal para poder assistir o carnaval, para assistir coisas, né? Qualquer programação, um Globoplay, né? Tem gente que ainda não tem.
Não sabe nem o que é isso.
Não sabe nem o que é. Então, assim, a televisão é muito útil. Por exemplo, eu sou noveleira e eu gosto de ver novela na televisão. Eu vejo no Globoplay porque o meu horário, às vezes, não está compatível. Sim, né? Sim. Mas se eu puder, eu vejo na televisão. Eu adoro uma televisão. Então, eu acho que ainda é muito importante, sim.
Bom, a gente está se caminhando para o final, mas ainda tem algumas perguntinhas do carnaval, né? Vou continuar nessa esteira de tecnologias, assim. Se você pudesse mudar alguma coisa do carnaval de hoje, você ainda voltaria pro passado ou você continuaria abraçando as tecnologias que estão surgindo?
Não é que voltaria ao passado. Eu acho que tem coisas do passado que deveriam ser mantidas, porque são importantes. E tem outras que tem que ter a inovação. Tem que, realmente, a tecnologia tem que ter a sua participação, que também é importante. Eu sempre alerto pelo cuidado, né, de não esquecer o que é bom, o que dá certo, tá? E que não pode ser esquecido, que é a total participação de quem gosta de carnaval, tanto para quem trabalha quanto para quem assiste, os foliões, as pessoas que desfilam. Eu acho que isso tem que ser mantido, isso não pode perder espaço, isso não pode perder esse momento, né? E essa euforia, essa alegria que a gente tem, né, como folião, como carnaval, esse sentimento, essa essência a gente não pode perder. Então eu acho que as pessoas, em algumas coisas tem que ir um pouco mais devagar e tem que fazer uma transição, sabe? O que for realmente necessário de implantar, tem que ter um momento de transição, tem que as pessoas, porque a gente tem muitos idosos, muitas pessoas que amam o carnaval e elas precisam entender da necessidade de mudança para poder melhorar. Mas também precisamos preservar o que nos dá aquele sentimento de pertencimento, tá? Que é uma cultura nossa e que ela tem momentos que é só nosso e de mais ninguém.
E como você vê, depois de capacitar, ajudar a capacitar tantas pessoas para as artes carnavalescas, empreendedores, como que você enxerga o futuro desse setor?
Eu acho que tende muito a crescer, porque não dá para regredir, né, voltar atrás. Hoje, cada vez mais, nós temos mais profissionais, temos pessoas mais capacitadas. Um dia desse eu estava prestando atenção no telefone, no WhatsApp no Instagram, na verdade. E assim, como aparece hoje pessoas mostrando seu trabalho de carnaval? Antigamente não aparecia. Por que que não aparecia? Ah, porque nem todo mundo tinha acesso ao telefone, porque não tinha internet. Tá, ok, concordo, mas também não tinham tantos profissionais assim. E também nem tinha tanta gente acreditando, tá, nessas negociações de carnaval, nessas propostas de negócios de carnaval. Então evoluímos. A tendência é evoluir mais. Né? Então eu acho que voltar não volta, isso é uma coisa que não pode regredir, isso é uma coisa que não pode parar, tem que evoluir, tá? Então eu acho que os profissionais a cada dia estão melhorando mais a sua capacidade de entrega e estão buscando cada vez inovar mais para poder ter mais qualidade nos seus produtos e serviços.
E qual o seu grande sonho para o carnaval nos próximos anos? Pergunta difícil, né?
É difícil. Um sonho específico. Não, para o carnaval, não. Eu tenho esses desejos, né? É que não se perca a essência de tudo isso. É que se não apague as histórias. Não se apague as histórias de quem construiu toda uma estrada. Porque são muitas pessoas e cada um contribuiu com o que pôde. Sabe? Mas foi através dessas contribuições, mesmo que mínimas, sabe, que o carnaval chegou onde chegou, essa potência que ele é.
Todo esse legado.
Exatamente.
Ao longo dos anos.
Então eu acho que isso não pode ser esquecido de maneira alguma. A pessoa morreu, não pode ser esquecida. A pessoa está viva, aí que não pode ser esquecida mesmo. Entendeu? Porque isso magoa, isso machuca, porque hoje as pessoas ganham dinheiro para fazer carnaval, mas antigamente não. As pessoas faziam por puro amor, sabe? Por puro comprometimento.
E algumas pessoas visam o dinheiro também, né?
E as pessoas faziam isso por amor. Era o sentimento, era o respeito da cultura e por acreditar nesse grande quilombo do carnaval, sabe? Porque isso tem uma história. Não é assim, de repente, é o carnaval, a avenida chegou e vambora no batuque, na mulata. Não, não é assim, gente. Não é assim, tá? Isso já foi, isso já passou. Hoje não é a mulata, hoje é a passista, é artista, sabe? Como é o músico, né? A bateria tem músicos, sabe? Então, essa evolução é que a gente precisa entender que para ela acontecer, chegar até aqui, muita gente levou porrada aqui, né? Muita gente abandonou suas casas, muita gente brigou, se expôs, botou a cara a tapa.
Virou, sabe? Noites.
Virou noites, para que se chegasse aonde está. Quem chega hoje, chega com palco montado, mas alguém carregou essa madeira para esse palco ser montado. A madeira não andou sozinha, pode ter certeza.
E falando especificamente da Estação Primeira de Mangueira, o que você espera para o carnaval dela de 2025?
Como todo bom mangueirense, nós queremos a vitória, né? E eu acho que a Mangueira está trabalhando muito para isso, né?
Sobre o povo banto, né?
É, exatamente. Fala de uma nossa cultura, de uma nossa história. Então, eu acho que a Mangueira está, claro, indo para uma disputa no mesmo nível que todas as grandes, respeitando todas as escolas, que todas estão se preparando para poder disputar um campeonato. E a Mangueira está fazendo a sua parte.
Então, depois desse papo, para quem quer conhecer mais o carnaval, o ambiente de escola de samba, você indica algum livro, filme, algum sobre a indústria do carnaval?
Para quem quer conhecer o carnaval, alguma coisa de escola de samba, tem que ir na escola de samba, né?
Verdade.
Não tem indicação melhor.
Tem lugar melhor.
Gente,
né?
Vai para a escola de samba, vai conhecer uma escola de samba, ó, faz um grupinho, vai conhecer a Mangueira, vai conhecer o Salgueiro, vai conhecer a Portela. E é assim, não é só nas escolas que tem as suas quadras mais próximas do centro, não. A Portela está na Zona Norte, mas tem uma quadra maravilhosa, tá? A Beija-Flor tem uma quadra maravilhosa, está em outro município, mas é uma quadra muito bonita e tem projetos sociais maravilhosos na Beija-Flor. É, então, assim, faz um tour nas quadras das escolas de samba, sabe? Faz um tour na cidade
técnico.
Do samba. Vai no ensaio técnico na Marquês de Sapucaí. Vai no ensaio de rua.
Sim.
Das escolas, entendeu? Não tem coisa melhor do que passar por essa vivência, tá? Agora, temos livros maravilhosos. Tem livro da Rosa, tem livro do Milton, tem livro Haroldo de Andrade, tem vários livros maravilhosos que falam do carnaval como um todo, como fala nos seus segmentos. Tá? Vai na Academia Brasileira de Artes Carnavalescas, a gente está lá preparado para receber todo mundo, mas continuo dizendo, vai para a quadra, vai no barracão, vai para a rua, para o ensaio de rua e vai no ensaio técnico.
E como é que é? Eles leram, eu vivi.
É isso aí, eles leram e eu vivi, é isso mesmo, é o que eu digo. Eu tive a oportunidade de viver,
sim,
né? Enquanto eles não leem agora, eu vivi lá.
Entendi. Bom, tanto papo, dá um pouco de sede, né?
É.
Verão, calor.
É, verão, quentíssimo.
Então, acho que é hora da gente chamar o nosso apoiador, tomar uma cerveja geladinha.
Ah, que coisa boa.
Tá bom?
E ela nem gosta.
É. Então, vamos falar do nosso apoiador agora. E antes de irmos pro nosso quiz, é hora de um brinde especialíssimo ao nosso apoiador de hoje e de sempre. Cervejaria Água de Bamba e essa cerveja aqui, ó. A Divina Elisete, poesia líquida. Uma delícia, entendeu? Uma homenagem à grande dama da canção, Elisete Cardoso.
É muito chique, hein? Eita.
Então, vamos brindar, né?
Vamos. Ela merece. Deixa
eu ajudar. Quer ajudar a beber também?
Claro, com certeza.
Chegou a conhecer Elisete Cardoso?
É, assim, em shows, né? Assim, mas eu tive muitos amigos, né? Tenho muitos amigos que a conheceram. Eu, assim, intimamente, não. Mas, assim, grande admiradora.
Ah, quem não é, né?
É, com certeza.
Quintim.
Saúde.
Saúde. Há mais um título da Portela.
Mangueira.
Bom, então vamos pro quiz, Célia.
Vamos lá.
Você tem perguntas de 1 a 7. Aí você escolhe um número. E eu te faço uma pergunta, tá bom?
Então, 3.
3. Se você não tivesse o carnaval no Rio, você ia querer carnaval em qual estado?
Se eu não tivesse carnaval no Rio, Eu queria. Aí eu acho que eu queria.
Um carnaval da Bahia, São Paulo, que é mais
Mas
parecido
aí você está
aqui.
falando que já existe.
Isso,
Ah,
dos que já existem.
então para Salvador, com
É para
certeza,
Salvador.
com certeza, não tenha dúvida.
Pode ser outro número.
Cinco.
5. Um enredo que não levou o Carnaval da Mangueira, no seu caso.
Um enredo que não levou. Que não levou o campeonato. Do ano passado. Alcione.
Alcione.
A gente merecia, a gente. Nossa Senhora, como eu chorei. Porque, assim. Primeiro, porque a Mangueira não ganhou. Primeiro, também por conta que é uma pessoa importantíssima. A Alcione, é, como a gente fala, minha colega, né? Que ela chama a gente de minha colega. A Alcione, ela é uma embaixadora da Mangueira. Alcione é presidente de honra da Mangueira do Amanhã. É uma pessoa que sempre lutou, sempre carregou a Mangueira por todos os cantos do mundo que ela anda. Tá? E é uma pessoa que sempre esteve presente em todos os momentos que a
Verdade.
Mangueira mais precisou. É uma grande amiga, é uma grande parceira,
Era
sempre se
especial,
envolveu.
né?
Ela é muito especial e tem uma história linda. Tá, tá vivendo um momento maravilhoso da vida dela, né, em termos de carreira mesmo, sabe? E tinha tudo a ver ela enredo da Mangueira. Então, assim, eu fiquei muito triste mesmo. E esse carnaval que não ganhou foi justamente o que me marcou.
Mais um
Me
número.
entristeceu,
É.
né?
Marcou
É,
negativamente, né?
sete.
7. Um samba enredo da Mangueira, inesquecível.
Ah, eu já falei aqui, né? É 1967, Monteiro Lobato. Porque é
Verdade.
justamente o que marca a minha chegada na escola de samba, né? É o que marca. Mas tem outros lindíssimos, né? A
Então,
Mangueira tem
vamos
sambas
fazer diferente.
lindos.
Fora da Mangueira, de outra escola do seu. Tem
Ah,
algum que.
olha, o Império Serrano não tem, tem sambas históricos maravilhosos. Mas tem um samba. Eu fico até arrepiada, porque assim, é muitos sambas lindos o Império Serrano tem. Mas tem um samba que eu amo, que eu adoro, antigo, que é da Em Cima da Hora, Os Sertões.
Ah,
É um samba
clássico.
histórico, é um clássico também.
1976, eu acho.
É um clássico. Esse samba, ele não sai nunca da minha memória. Eu grito,
Marcado pela própria natureza.
gente, quando eu escuto esse samba na minha casa, porque você não vê escutar mais em lugar nenhum, né? Então você escuta na sua casa, eu escuto na minha casa, eu grito, eu samba, eu pulo, eu sinto esse samba, né? Mas agora, recentemente, tem um samba maravilhoso que é do Tuiuti. Eu não lembro o nome, mas é um dos mais recentes do Tuiuti. Que
Foi
fala sobre a negritude, que fala
o
sobre.
do Almirante Negro ano passado?
Não, não foi ano passado. Foi, acho que já tem uns 3, 4 anos. E foi justamente. Ai, gente.
Daquele vice-campeonato?
Eu acho que foi.
Então foi 2018, acho. Perdeu para Beija-Flor, não foi?
Isso, exatamente.
Bom
Samba
samba mesmo.
lindo, samba lindo, 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 lindo. E tem tido os sambas assim maravilhosos. Nessa leva mais recente, né, a gente tem tido sambas que nos representa. Por exemplo, Beija-Flor tem um samba lindíssimo. O samba do ano passado da Beija-Flor foi marcante, né? Do carnaval do ano passado foi uma coisa maravilhosa, o samba da Beija-Flor. Então, assim, eu acho que são etapas, são momentos que a gente tem vivido, né? E que aí a gente tem aquela coleção de sambas clássicos, né, maravilhosos, que marcam cada momento da nossa vida. Então, é isso,
Bom.
esses sambas assim que eu gosto.
É.
E eu gosto de samba com história.
Sim,
Por
não,
exemplo, eu
muito
não gosto de
bom.
samba muito crítico. Eu não gosto de samba muito
Os
crítico.
Sertões é baseado numa obra literária, né?
Exatamente,
Então,
entendeu? Então,
bastante a ver.
quando o samba ele vem de uma obra, quando ele é histórico, quando ele toca realmente na gente, sabe? Porque a gente também tem que entender e lembrar o seguinte: os compositores da antiga, tá? Era uma outra situação. Não como os compositores agora, os mais jovens. Os mais jovens são mais críticos, né? Os da antiga, eles eram compositores, mas mesmo assim, do sentimento, né? Também não tinham muitas ferramentas de consulta, de busca, né? Então, eram os poetas, né? Eu sou apaixonada pelos compositores da antiga, Nossa Senhora.
Eu sou um pouco mais saudosista, assim. Eu gosto muito dos samas enredo de anos 90
Ah, eu
para trás,
gosto,
assim.
eu gosto
É,
muito.
acho que tem poucos no século 21 que me chamaram a atenção, sabe?
Sabe,
Acho
tem.
que Mangueira 2019 foi um que parece que é um que não é desse século, parece que é um samba
É,
muito mais
exatamente.
tradicional,
Então,
assim.
tem um samba da Mangueira, que é até do Alvinho, Jurandir, do Hélio Turco, que virou agora um samba reconhecido pelo Ministério da Cultura, né? Ele é um samba que representa toda a nossa cultura, que é o. Gente, a gente canta esse samba toda hora, né? Na hora que precisa, a cabeça não vai. Bom, mas que fala do Brasil. Ai, gente, e é do amigo, hein, do Alvinho. Ah, mas eu esqueci. Bom, e é um samba maravilhoso, que é de 1988, que é um samba que ele vem para nossa atualidade.
Ah, você está falando do Liberdade ou
Do
Ilusão?
Liberdade ou Ilusão,
100 anos
exatamente.
de
100 anos de
liberdade.
Liberdade e Ilusão, exatamente. Ô, memória, mas tudo bem. Então, esse samba, ele foi muito cantado, depois foi parado, depois ele voltou e agora ele não sai, né, da boca de todo mundo canta esse samba. Todo mundo canta esse samba. E assim, todas as bandeiras até cantam, porque ele, na verdade, hoje ele representa toda uma história nossa, uma história ancestral, uma história de vida, uma história de luta, né? E é de todos, independente da bandeira de cada escola. Então, assim, isso precisa ser visto, né? Mas eu sou apaixonada. Eu, quando eu faço, por exemplo, quando eu sou festeira, eu gosto de festejar aniversário, nem que seja só com a minha família, mas sempre tem a música, né? Então, meus filhos já sabem, bota os sambas antigos. Quer me botar feliz? Bota samba antigo,
Aí
que é
você vai
tudo que eu
gostar.
gosto, adoro, tomando minha cervejinha, é o que tem de melhor.
O que tem de melhor também foi o que teve de melhor, na verdade. Foi esse programa. Muito produtivo, sério. Muito bacana nossa conversa. Se você
Obrigada.
gostou do programa, e não tem como não ter gostado, né? Falar sobre carnaval,
É
sobre música
verdade.
brasileira. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Seguir a gente nas redes sociais, TikTok, Spotify, Instagram. Comenta, compartilha, porque aqui a gente fala de música brasileira, onde a música brasileira acontece, entendeu? Eu sou Caio Andrade, seu apresentador. Estive com Célia Domingues.
Obrigada.
E
Muito bom
esse.
estar aqui com você. Muito bom. E quero também agradecer esse momento para a gente poder falar do que as pessoas pouco conhecem, né?
Sim.
E poucas pessoas conhecem, que é sobre o bastidor do carnaval, que o carnaval está além da avenida, está além da Sapucaí e está além de 5 dias de desfile. Tem muito mais carnaval e é um carnaval importante que leva o arroz e feijão para casa de muitas pessoas. E que atravessa fronteiras e vai para fora do nosso Brasil, muito desejado por tanta gente que vem na nossa cidade nos visitar, quer levar um pedacinho da nossa cultura com eles. É para você ver como é que é importante, porque se não fosse, não queriam nem saber, né? É isso.
E é muito importante também que você nos apoie. Já falei aqui para seguir a gente, se inscrever no canal. E daqui a 2 semaninhas a gente está de volta com mais um episódio do Descomunal, beleza? Até!